Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora aqui, a Letícia Navac, especialista em marketing B2B, fez sua carreira inteira em marketing B2B. Seja bem-vinda, Letícia.
Obrigada. Obrigada, Adriano. Obrigada, João, pelo convite.
A gente agradece.
Legal. E uma pergunta que a gente faz aqui, que é já tradicional, é quem é a Letícia na fila do pão? Se apresente para a galera.
Bom, eu vou começar contando quando eu entrei na fila do pão, tá? Faz alguns anos. E essa é uma história muito legal, adoro contar. Eu sou formada em administração, mas quando eu tinha lá meus 17 anos e começando os meus, minha vida profissional, né? Eu lembro que eu fiz um monte de entrevista, mas quando eu falo um monte, é um monte. Tinha feito já alguns freelas, assim, trabalhado em loja, alguma coisa, mas nada sério, nada registro na carteira. Eu estava muito desanimada. Falei, cara, quantos nãos eu já tomei na vida? 16 para 17 anos, tá? Já super desanimada na minha vida profissional. Tomei muitos nãos, fiz um monte de entrevista, sempre tomava uma negativa. E na época era vaga no jornal ainda, né? Aí eu lembro que eu peguei um jornal, comecei lá a rabiscar as vagas. E aí tinha uma vaga para uma empresa para separação de lixo reciclável. 10 vagas. E o que me chamou a atenção é que eram 10 vagas. Não é possível que uma dessa vaga não seja minha. Uhum. Mandei meu currículo. Falei, ah, cara, tô aí, né? Sim, não vim de um histórico. Eu tinha uma boa condição, mas eu queria ter o meu dinheiro para sair com os meus amigos, né? Para fazer
não
isso.
Não depender só do que já tinha.
Só não depender do que já tinha, assim. Não faltava nada, mas menos sobrava, né? Aí fui lá, mandei o currículo, me chamaram, e era super longe da minha casa. Eu lembro que eu peguei, eram 2, 3 ônibus que eu tinha que pegar para chegar no lugar. Aí cheguei para fazer a entrevista, eles me falaram, olha, tinha acabado de começar a faculdade de administração, embora no começo eu quisesse fazer gastronomia, tudo a ver, né? E falaram, eu vi seu perfil, tem uma oportunidade aqui para um estágio de administração, você topa? Eu falei, óbvio. Óbvio, né? Eu estava visando uma daquelas 10 vagas ali na segregação do reciclável. Aí comecei a fazer um estágio com eles. Era um pouco sofrido, assim, porque era longe, era super cedo. E aí passaram-se 6 meses. Não sei se eu não me adaptei. Nenhuma experiência, né? Foi meu primeiro contato ali com o mundo mais corporativo. E era bem uma dinâmica, assim, administrativa, né? Um assistente administrativo. Aí me mandaram embora. Aí eu, que já tava super...
receosa, tava com medo.
Tava assim, achava que minha carreira ali já ia, né, para um buraco, me mandaram embora. E eu lembro que eu tinha que pegar... Eu tinha que sair, assim, exatamente no horário para conseguir pegar o ônibus, porque era um lugar meio remoto, senão eu tinha que ficar 2 horas esperando esse ônibus, o próximo ônibus. Aí eu saí da empresa, simplesmente sentei na calçada, na frente da empresa e chorei. Mas eu chorei como se não houvesse amanhã. Falei, pô... Realmente, eu estava certa. Não vou dar certo nesse mundo mesmo, profissional.
Vou voltar a cozinhar, você pensou?
Não, nem comecei a cozinhar, né? Nem comecei. Eu queria fazer gastronomia, mas aí acabei indo para administrativos, para DM, né? E aí passaram 2 semanas. Aí eu lembro que já foi o meu primeiro contato com um site de busca de emprego, né? Que eu saí do jornal, fui pro site. E aí eu fui contratada por uma multinacional alemã. Uma empresa super bonita, assim. Entrei no... Ai, desculpa, bati no escritório. Entrei no escritório, assim. Um escritório super bonito, super novo. Uma empresa grande. Eu falei, nossa.
Que sonho.
Que sonho, né? Eu tava 2 semanas chorando, sentada na sarjeta. Eu sempre lembro dessa história. Eu falei, gente, por que eu não andei um pouquinho pro lado, né? Tinha que sentar na frente da empresa. Aí, nessa ocasião, fui contratada para ajudar num processo de um recall. E era temporário, acabou não sendo temporário. Era estágio também.
Para qual área você
entrou? Customer Service.
Legal.
Que era bem atendimento à garantia. Aí eu lembro que nessa época também foi bem o começo do Reclame Aqui. O Reclame Aqui foi uma coisa mais profissional. Então, eu me envolvi bastante com o Reclame Aqui também. E era estágio, aí eu fui também para trabalhar no Customer Service de uma outra empresa, também alemã, porque essa é a minha sina.
E essa primeira empresa, você pode falar o nome ou melhor não?
Eu posso, sim, porque foi uma passagem, né? Na Continental.
Continental.
E aí eu fui para uma outra empresa alemã também, aí começava o B2B, né? Porque na verdade...
Continental Pneus.
Continental Pneus, isso. Foi uma passagem legal. E aí fui para uma outra empresa que eu fui contratada como estagiária também no Customer Service. Do Customer Service eu fui para administrativo de vendas. quando acabou minha faculdade, então eu pude ser, acabou o período de estágio. E
isso você estava estudando administração?
Estudando administração. E aí eu me formei, né, em 2014. Eu vou falar, eu vou entregar a minha idade, né? Eu me formei em 2014, acho que é isso. E fui efetivada no administrativo de vendas. Que todos esses departamentos era sob a gestão de uma mesma pessoa, então foi fácil também para eu me interar com essas outras atividades. E o que aconteceu, né? Esse mundo era automotivo, né? Basicamente, nesses altos e baixos, tinha um departamento de marketing. Eu não lembro exatamente se por causa de uma crise que se o departamento se extinguiu ou se já estava assim, com poucas pessoas e a pessoa saiu, não lembro exatamente. E aí meu chefe na época falou, me ajuda aqui, única mulher no departamento, né?
Uhum.
Me ajuda aqui que um senso de organização, consegui ir ajudando ele a fazer algumas ações e comecei a me interessar pelo marketing. E o que foi legal, assim, foi uma construção porque eu entendi muito da dor do cliente, porque eu comecei trabalhando no departamento de atendimento ao cliente, então eu sabia o que ele estava passando, né? Conversava com o cliente. E uma coisa legal, assim, acho que da minha trajetória do B2B, que como sempre foi um produto ligado com engenharia, eu era obrigada a entender desse produto. Primeiro porque atendimento ao cliente, eu tinha que saber o básico do técnico. Aí depois eu fui para o administrativo de vendas, que eu continuava tendo contato com o cliente, mas na verdade era um outro cliente, né? Tipo, era uma outra pessoa dentro daquele cliente, né? Que é mais uma rotina de liberação de pedido, carteira, essas coisas. E que me ajudou muito também a ter uma adoção ali do negócio como um todo. E aí, quando eu cheguei com os meus dois pés no marketing, quando meu chefe, na época, uma pessoa muito legal, um beijo para ele, me ofereceu a oportunidade de...
Como ele chama?
Jefferson.
Jefferson do quê?
Jefferson Germano.
Jefferson Germano.
Jefferson Germano.
Queremos você aqui,
Jefferson. Nossa, gente, convidem ele. Convidem, super.
Ele... Depois você passa o contato.
Vou passar. Fora
do ar, a gente vai convidar.
Vou passar, ele... É um profissional excelente e é uma pessoa muito divertida também de conversar. E, bom, aí comecei, firmei os meus dois pés no marketing nesse momento, saí totalmente, né, da operação ali do administrativo de vendas. E aí eu fiz uma primeira pós-graduação de marketing e vendas para tentar ter um embasamento um pouco mais teórico, porque eu tinha o histórico, mas eu não tinha ninguém para me passar as atividades, então foi muito na base da tentativa e erro, com o apoio, né, do Jefferson, claro. E aí... 8 anos se passaram, desde quando eu entrei no Costume Service até quando eu saí do marketing, né? E aí eu fui para uma outra empresa alemã, B2B.
Tem algum motivo que você acha que...
Você fala alemão?
Tá,
não, gente, eu deveria muito, assim, ter começado o alemão lá atrás, mas agora também... Ah, eu acho que...
Toma muita cerveja?
Pode ser.
Tem que ser.
Eu acho que isso aí a gente descobriu uma afinidade.
Cerveja, ou fala alemão? Ou...
Fala alemão, gosto de uma cerveja. Eu acho assim que no começo foram coincidências, mas hoje, por exemplo, eu estou num período também de transição de empresa e eu acho que é uma segurança para quem contrata saber que você já sabe como é a dinâmica de uma matriz alemã. Porque, principalmente no B2B e essas empresas multinacionais, a matriz ela quer assegurar que a marca e as ações sejam uniformes no mundo inteiro. Né? E tem os entraves. Embora, eu acho que o brasileiro ele é excepcional para fazer marketing. Né? A gente nasceu marqueteiro. Mas a gente tem que trabalhar com as limitações ali que é imposta pela matriz. Né? Isso é um desafio também. O qual, para mim, já nem é mais um desafio, porque eu já super me adaptei. Eu acho que, por exemplo, uma empresa que me contrata, sabendo que eu já tive essa experiência, que eu sei das limitações, que eu sei como é que funciona, aí já não é mais uma coincidência, né? Eu acho que é um fator que ajuda,
que
né? Que determinante, né? E, bom, aí eu trabalhei como analista...
O brasileiro tem muito do improviso, né? E aí você pega a empresa alemã e geralmente é, sei lá, zero ou quase zero improviso, né?
Zero ou quase zero improviso e também tem, principalmente acho que no B2B, ele já tem uma cultura que algumas ações de marketing não são tão necessárias, né? Uhum. Só que daí a gente coloca um cenário, Brasil, terceiro, não sei se é ainda, o terceiro país que mais usa a rede social. E hoje eu vivencio isso, né? O Instagram era uma busca para mim, mas agora eu já estou totalmente adaptada ao TikTok. E quando eu quero saber alguma coisa rápida, eu pesquiso lá, porque eu sei que eu vou ter um review de uma empresa, de uma pessoa que teve uma experiência com algum produto ou alguma coisa, ela vai dar a versão dela. Então, estou super adaptada ao TikTok e essas empresas, por mais, né, que elas sejam... Ah, no B2B, eu tenho uma frase que eu adoro, que o modelo de negócio é o B2B, mas por trás do B tem um C. Então, a gente tem que se conectar com ele, né?
Uhum.
Bom, daí voltando, continuo até os dias de hoje nas empresas alemãs de B2B, ligadas à engenharia.
Eu tenho uma dúvida aqui, qual foi o seu desafio? Que ano foi que você começou no marketing? Lá
2017.
Nesse primeiro lugar, uhum. No Jefferson, né?
É.
Qual que era o desafio quando você começou naquele departamento? E como você enfrentou esse desafio? Você lembra? Fala pra gente. Era a rede social? Era o próprio desafio convencer o alemão ali de fazer o marketing brasileiro?
Eu passei por um período interessante, né, nessa empresa, né, que foi nesse meio do caminho, que eu comecei com marketing de fato, que, bom, existia o marketing, existia um grupo lá fora de marketing, tudo, que dava todo o apoio necessário, mas a empresa abriu capital. Então, assim, o marketing, que era algo secundário, principalmente a comunicação, se tornou algo super importante, porque o estagiário de alguma filial em algum lugar, se ele fizesse alguma caquinha e essa caquinha fosse para o mercado, é o valor da empresa que está em jogo, né? Então, assim, tudo fica super sensível. Não foi um desafio, na verdade foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que aí eles formaram o primeiro grupo global de marketing para discutir, para passar algumas orientações, olha, a partir de agora, né, como que a gente deve agir. E aí foi uma experiência que eu fui para a Alemanha para participar desse encontro e tive um treinamento, né? E aí foi uma experiência super legal, super enriquecedora para mim. E também porque eu acho que essa experiência, ela mudou a minha maneira de ver a comunicação, principalmente na empresa, né? Porque algo que assim, se fizer, ok, se não fizer, tudo bem, não é mais assim, né? Principalmente para uma empresa listada da Bolsa, é super crítico, né, esse assunto. E não é só falar algo errado, você tem que saber, o posicionamento da empresa, ele tem que estar de uma maneira clara, tem as questões também que você não pode dar uma previsão de mercado errada, né? Porque isso impacta também nos valores.
Pode chegar no fim do ano e falar, opa, errei, que faltou um número.
Não. E nem você sair falando uma previsão muito otimista que vai ter um número aí que não vai, né?
Mega lucro ali que pode ser que nunca aconteça.
Essa foi uma experiência super legal, que eu vou falar. Assim, mudou uma chavinha da maneira de eu ver a comunicação. Nesse período foi quando eu fiz uma segunda especialização, que era comunicação empresarial, que casou muito com o período, assim, com o momento que eu estava vivendo.
Sabe uma coisa que eu acho muito louco? Todo ano sai o ranking Interbrand das marcas mais valiosas do mundo e tudo mais. E um valor que muita gente diz que é intangível, que é o valor da marca, é uma das coisas que mais pesa no resultado da empresa que está listada na bolsa.
E é intangível, é louco isso, né?
É tipo, o que eu estou querendo... A relação entre o ranking Interbrand e a empresa que é listada na bolsa, você pega qualquer oscilação de mercado, tipo o Elon Musk.
Então, faz um tweet lá.
Algumas pessoas dizem que ele usa a mídia para conseguir ganhar mais dinheiro. Então, ele tem lá X ações Tesla. Aí dizem que o salário dele não é um salário tão, tão alto, né?
Tadinho, deve ser pobre.
Não tão alto...
Para
o padrão do milionário.
Entre os amigos dele. Mas aí ele pega, e teve uma vez que ele falou que ia começar a aceitar Bitcoin lá para comprar Tesla.
Eu lembrei disso.
Aí, tipo, Bitcoin, todo mundo comprou Bitcoin. Aí ele falou, não, acho que não vou aceitar mais não. Caiu. Ele foi lá e comprou tudo. Então, tipo, o nível que exige a comunicação em empresas listadas em bolsa, é para não acontecer esse tipo de coisa.
Exato.
Né? Então, só um comentário.
Mas com certeza ele usa a fama dele, a mídia dele, para especular, né? Isso tá na cara, pelo menos na minha opinião, tá, gente?
Uhum.
Não tem dados.
Não tem dados, são fatos, né? Você acaba vendo que dia após dia ele tá... Fora, e aquele negócio da luta, que ele falou que ia lutar com o Mark Zuckerberg.
É verdade, né? Que loucura.
Tá, é só pra ganhar mídia, né? Aí ele ganha mídia, todo mundo comenta e tal, vê se a ação sobe, se não sobe.
Ele, como milionário, ele é um excelente marqueteiro.
É. Acho que tem muitos e muitos e muitos bitris aí, né? Não é nem milionário. É. Ele tava, né, como o homem mais rico do mundo, daí ele foi ultrapassado por aquele que é o dono de um conglomerado de marca, né? De luxo. É. Mas acho que é o segundo, talvez, não sei.
Acho que é do grupo. Acho que é LVMH, né?
É, isso aí.
Legal. E aí, qual foi a sua próxima experiência depois você saiu?
Não, ainda.
Ou ainda na Continental?
Não, eu já estou na segunda.
Você acumulou já.
Eu já falei.
A segunda, pode falar?
A segunda é do Jefferson.
Do Jefferson.
Que foi listada na bolsa. E aí lá teve um outro desafio legal também, que foi a minha primeira organização de uma feira.
E qual que é a empresa?
Grande.
Pode falar? Será? Não, essa não. É melhor não. Melhor não.
Ah, eu ficaria mais confortável, não, porque eu, como sou a pessoa responsável pelo marketing na empresa, se eu visse algum funcionário lá e falando, eu falei, pô, cara, você sabe que você não é o porta-voz oficial da empresa, né?
Ah, entendi, tá. Beleza, foi mal.
E como eu vivo esse outro lado, com certeza, se eu não trabalhasse no marketing, eu não ia estar me importando com isso.
É a empresa do Jefferson.
É a empresa do Jefferson, bom... Aí, ainda nessa empresa, eu organizei uma feira que foi um super... Aí foi um desafio, assim, de verdade. Porque eu não tinha um histórico, fazia muito tempo que a empresa não participava de uma feira. Era uma feira grande, 150 metros, eu acho, estande.
Aqui no Brasil mesmo ou fora?
Aqui no Brasil. E aí eu decidi fazer tudo sozinha. Aí o Jefferson, né? Falou assim, não, você quer um produtor de evento, uma agência, né, pra te ajudar? Eu falei, não, vou... Vai dar tudo certo. E assim, quando eu falo tudo... Assim, tô falando sozinha como marketing, né? Mas óbvio que teve todo o departamento ali que abraçou a causa comigo e me ajudou. Mas no fim, era a responsabilidade ali de entregar o stand era minha, né? E aí foi um super desafio também, porque eu não tinha um histórico, não tinha nada. Tinha que desenvolver todos os fornecedores e tal. E foi um super sucesso, assim. É um case que eu tenho super de sucesso, porque eu tive ótimos feedbacks depois desse evento. Aí fui para um novo desafio, no qual eu estava até esses dias, quando eu estou num período, né, de transição.
Sim.
Também alemã. E aí foi um lugar que eu tive muita oportunidade de fazer algumas coisas diferentes, assim, que eles não tinham, como um perfil no TikTok. Assim, um item B2B, não chega a ser um item complexo, mas um item totalmente B2B, né? Uhum. De uma empresa alemã, centenária, e deu super certo. Assim, é um super case. Qual foi a estratégia, né? Juntar os estagiários. E aí, estagiários, eu preciso de você para me comunicar com a geração de vocês, porque embora não pareça, né? Eu já passei.
Já não somos mais da geração dos estagiários.
E a gente precisa se comunicar com esse pessoal, né? Numa linguagem que fique legal, leve. E qual a estratégia por trás disso? Não é porque simplesmente tinha uma vaidade de estar no TikTok, né? Eu acho que, assim, que a gente fala muito sobre a nova geração, mas parece que a gente não percebeu que essa nova geração ela já está no mercado de trabalho.
Sim.
Se ela não está, ela está ingressando, terminando a faculdade. E... que legal se ela puder ter um contato com a marca antes dela estar numa cadeira que ela pode decidir entre comprar essa marca ou não.
Uhum.
Então, assim, vamos se conectar com os potenciais, futuros potenciais clientes, futuros potenciais concorrentes ou futuros potenciais colaboradores.
Uhum.
Então, seria uma maneira assim, de plantar uma semente, né?
Eu ia te perguntar isso. Não sei se estava na sua mão o poder de decisão,
uhum.
mas... quais argumentos você usou para convencer a diretoria a criar um TikTok? Porque acho que é um...
E houve resistência também?
É sempre uma luta ali, tipo, ah, mas o TikTok não vai estar o nosso público, ninguém vai comprar o nosso produto no TikTok, nosso serviço.
Assim,
isso,
quem precisou me apoiar, né? Quem ia dar essa canetada final, falar assim, vai em frente, me apoiou.
Uhum.
Os argumentos foram, principalmente porque a gente vai se conectar com essa geração e eles podem amanhã ou até mesmo hoje já estarem, né, trabalhando numa empresa que tem potencial de compra do nosso produto. Ou pela employer brand dele ter o desejo de trabalhar para a nossa empresa. E se conectar com a marca. Acho que esses são os dois principais cenários, né?
Uhum.
Pra ele poder se antecipar e se conectar com a marca antes. E assim, existe um movimento, eu lembro, voltando lá no Orkut, que aqui.
Agora você entregou.
Entregou agora.
Bom, vamos voltar lá pro Orkut.
Até então tava disfarçando.
Tá, é, mas agora. É...
Quais eram as comunidades do Orkut que você tinha?
Nossa, eu não lembro da comunidade, mas eu lembro assim do lance do, dos depoimentos, que era eu nem te conheço, mas te considero paca. O que dizer dessa pessoa que eu nem conheço, mas considero paca?
Tinha uma comunidade que eu gostava lá, que era o quando morrer, quero ser cromado. Eu tinha surfista
prateado. Vamos lá, vamos lá.
Voltando ao Orkut. Os jovens estavam lá aguardando chegar meia-noite para se conectar na internet discada. Isso era super descolado. Quando os nossos pais, na época, começaram a chegar no Orkut, nossa, o que meu pai está fazendo aqui no Orkut?
Só te usando.
É, e aí, o que aconteceu? Um movimento que todo mundo migrou para o Facebook e os tiozinhos ficaram no Orkut.
Quando tinha muito Jesus com glitter no Orkut, todo mundo foi Facebook, né?
E esse movimento aconteceu de novo do Facebook para o Instagram. E aí as outras gerações vão ficando só para trás, né, nas outras redes sociais. E um movimento que eu imaginei, assim, deduzi, né, por ter vivenciado toda desde lá do Orkut, isso vai acontecer para o TikTok. Então vamos antecipar, em vez da gente chegar no TikTok depois, assim, né, não vamos chegar atrasado, vamos estar aqui já. E esse era o meu pensamento. Tive o ok. Vamos em frente. Aí, assim, que me irritava que você falava alguma coisa de TikTok e a pessoa falava, ai, não vou fazer dancinha. Não vai fazer dancinha mesmo.
Uma dúvida que eu tenho também.
Não.
Como, o que você
o conteúdo?
Indicaria de conteúdo para uma empresa B2B? Séries, mais séries. Porque todo mundo acha que TikTok é só dancinha.
Não, assim, mostrar o dia a dia.
Tem a questão da dancinha no TikTok também. E aí, uma pergunta é, como fazer o alemão dançar?
Não, calma, gente. Não vai ter dança. Sem dancinha. Eu tentei juntar algumas trends com alguma realidade. Por exemplo, coisas que fazem... Sim, coisas que você está sentindo na minha casa, na casa do namorado. A gente fez coisas que fazem sentido na empresa. Você mostra os ambientes legais da empresa. Foi um vídeo que deu certo, bombou. Aí a gente fazia tipo um vlog quando tinha algum evento. Então, mostrava como que era esse evento interno. E aí, teve um outro que eu peguei um vídeo 3D de uma peça lá. E narrei com a minha voz, explicando o que estava acontecendo naquele produto. Naquele vídeo, né? Na verdade, o que estava acontecendo.
Seria
naquele vídeo.
Seria um formato de um review que a gente vê bastante lá.
Mais ou menos assim.
Do produto. B2B,
e coloquei 30 euros. Eu dei um número em euros, que foi o que eu reportei no último relatório.
Uhum.
40 mil visualizações com 30 euros. E aí, tudo bem, só visualização? Você comprou visualização? Não, porque teve, sei lá, 15 comentários de pessoas falando que já tinha conhecido o produto, que sabia, que não sabia, fazendo algum comentário. Falei, cara, aí você vai lá nos insights, né?
E pra tirar dúvida, é um produto de uso comum ou é um produto extremamente específico?
Não, é de uso comum.
Entendi.
Mas ele precisa estar num processo produtivo,
sim,
né? E aí, e os comentários, assim, falei, tá. Aí quando a gente vai nos insights ali do vídeo, né, a faixa etária, ela não era a faixa etária que eu estava esperando atingir. É a faixa etária, do mesmo público que eu sei que é o público ali que a empresa lida no dia a dia, né.
Estarias nas outras redes, não naquela que você estava mirando no TikTok.
Exato, eu achei que ia ser só gente jovem, não, gente.
Cara, é um ponto até da questão da migração do Orkut, Facebook, Instagram, TikTok. Eu acho que com o TikTok, ele aconteceu e está acontecendo, sei lá, já aconteceu, um pouco diferente do que foi nas outras redes. Eu tenho meu irmão que ele não é tão mais novo do que eu, e aí esses dias a gente estava conversando, ele falou, não sei o que lá... em Maceió tem um negócio assim, assim, assado. Eu falei, quando que você foi pra Maceió? Eu falei, eu não fui, eu vi no TikTok. Então, tipo, as pessoas começaram a usar as duas redes sociais.
Uhum.
E aí o comportamento do Instagram é que o Instagram geralmente ele é uma personificação. Então pessoas seguem outra pessoa. Então elas seguem lá o influencer pra saber o que aquele influencer vai fazer. Tipo, o que ele come, onde ele vive, enfim, como que ele ajuda outras pessoas a encontrar, enfim, melhorar na parte de marketing, melhorar na parte de vendas, enfim. E o TikTok, ele é organizado por assuntos. Então, esse é o ponto do TikTok.
O algoritmo do TikTok é maravilhoso. E, assim, não vou falar que é uma perca de tempo, porque eu, com marketing, falar que é perca de tempo é sacanagem, né? Mas eu passo horas e horas, porque ele entende muito bem qual está sendo o meu comportamento ali, qual que é o meu interesse, e me entrega o que eu quero ver, e o negócio vai longe.
Eu desinstalei o TikTok, porque eu tava, tipo, tava um dia em casa, aí tava lá à noite, antes de dormir, comecei a olhar, parece que eu dei, tipo, duas rodadas, assim, olhei e era 2 horas da manhã.
É, assim.
Ah, isso aqui não tá me fazendo bem.
O que geralmente acontece antes das 2 da manhã, é, o Jonathan, meu marido, ouve que o vídeo nunca mais mudou o vídeo. Aí eu tô dormindo, o celular já caiu da minha mão.
Só dá pra perceber que
eu... Fica assim, não dou bem infinito, exato. Mas eu sou super fã do TikTok, assim, eu acho que as pessoas têm uma visão muito deturpada do que ele pode entregar, é uma baita de uma ferramenta, a entrega é maravilhosa, assim, um pouco impulsionamento, ele faz uma entrega muito legal, e na minha experiência, com custo baixo, ele atingiu o público que eu queria que ele atingisse, porque o algoritmo dele é esperto, então. E é assim, um case que eu vou levar pra minha vida, né? Eu tive um perfil, fui responsável pela criação de perfil no TikTok numa empresa B2B alemã.
Legal, parabéns. Ah, e qual que é a principal diferença entre B2B e B2C, na sua opinião?
Na minha opinião?
Pra fazer marketing pra um ou pro outro, né?
Pra falar a verdade, eu não vejo tanta diferença. Porque eu costumo dizer que o marketing, ele é tudo que está entre a empresa, né, que vai oferecer algum serviço, algum produto, e esse cliente ou potencial cliente. Então, tudo que acontece ali, toda a percepção que ele tem, né, do seu produto ou da sua marca, tudo isso envolve marketing, né? E, só que eu acho assim que, com certeza, no B2C você tem mais possibilidades, até porque... Você não precisa pegar a pessoa muito naquele momento de compra, mas fácil você convencer alguém a comprar comprar um creme de pele quando ela já tem um creme de pele pro rosto lá.
É um produto de necessidade ali.
É, nesse exemplo. Ou você quer experimentar uma comida diferente, um rótulo diferente, alguma coisa assim. Agora, no B2B, você tem um desafio que você tem que se conectar com ele no momento de compra dele. Ele não vai comprar sei lá.
Ele tem que ter a real necessidade daquilo.
Exato.
Né? Senão ele nem vai cotar aquele produto.
E aí, se ficar, né, se o gestor de marketing, por exemplo, ou o gestor da empresa, ele achar que o retorno das ações de marketing vai ser tão rápido, porque toda hora ele só quer fazer um marketing de performance, ele quer se conectar naquele momento de compra, esse universo ele já é mais limitado, né? Agora, quando a gente fala da construção de marca no B2B, quando aquela pessoa, aquela empresa estiver no momento de compra, ela já vai estar conectada com a sua empresa e a sua empresa vai ser uma das opções para ela comprar aquele produto.
Eu concordo plenamente.
Né? É essa a diferença, né? Então, acho que a construção de marca no B2B é muito importante. Eu acho que as coisas estão mudando agora. Na minha visão, acho que as empresas estão se posicionando de uma maneira um pouco diferente. Talvez eu só tenha essa percepção porque eu estou nesse mundo. Não sei se é a percepção de todo mundo, né? Mas o meu ponto é isso, né? Como você não consegue atingir sempre a pessoa no momento de compra, você tem que estar sempre ali trabalhando naquela boca gigante ali do funil para um momento ele ter...
Uma questão que a gente fala, né? A gente tem empresas que são consultorias, né? Que são clientes nossos. E quando poucas empresas investiam em marketing digital, então teve aquela... Primeiro vieram para o marketing digital orgânico. Então, o orgânico funcionava muito bem, obrigado e tal. Daqui a pouco, parou de funcionar. Veio o algoritmo, ad rank e tal, reduziu o alcance. Aí, agora você tem que colocar dinheiro. Tem que fazer impulsionamento.
Performance.
Aí, marketing performance e tal, funcionou e tal, gerava lead, não sei o que e tal. Funcionava. Todo mundo começou a fazer. Parou de funcionar. E aí, o cara da
não parou.
Da consultoria...
Dificultou.
E o cara da consultoria ou daquela empresa B2B, ele acostumou a ter muito resultado com um baixo esforço, digamos assim. E ele perdeu a percepção de que marca é importante. Então você pega essa mistura, né, de alguém que tinha muito resultado, e aí o cara fala, por que eu tinha tanto resultado antes? Você tinha muito resultado porque tinha baixa concorrência. Então, se aparecia, a gente tem uma metodologia que é o Trust Marketing aqui. E no Trust Marketing a gente fala que 3% das pessoas estão comprando alguma coisa agora. Tipo, do potencial que você tem de venda, 3% está exatamente naquele momento de compra. Quando você investe só no fundo de funil, só para o cara comprar agora, você está dividindo 100% do mercado. 100%
do
3? É, 100% do 3 com todos os concorrentes. Então, hoje virou um bombardeio para aquele cara que está querendo comprar alguma coisa agora.
Tá no momento.
Mas, se ele já estiver conectado com a marca...
Esse é o ponto.
Se ele, porque acho que o grande lance, né, do B2B, do construção de marca no B2B, ela precisa esperar confiança. Porque assim, eu vou arriscar comprar um protetor solar novo e se eu não gostar, o problema vai ser só meu, o dinheiro é meu. Uhum. Agora, quando você está lá numa cadeira de compras ou de engenharia de uma empresa e você tem o poder de decisão para escolher algum fornecedor... Cara, isso é muito mais sério. As consequências disso são muito mais sérias.
Cadeia produtiva.
Então, óbvio que você vai em alguma empresa que pode até ser mais cara, mas que você confia.
Não.
E aí a confiança faz parte da construção de marca. Né? É porque até que você não tenha a oportunidade de comprar e ter essa experiência, você não vai saber. Assim.
Exatamente. Acontece muito com empresa de... A consultoria Big Four. Então, as Big Four, que é Ernst & Young, KPMG, uhum. Deloitte e PwC. Por que essas empresas acabam vendendo mais do que outras consultorias que às vezes têm o preço muito mais barato? Porque o cara está comprando confiança. É um negócio tão sério, é uma auditoria. Cara, não vou dar para uma empresa menor. Muitas vezes a empresa menor vai executar um trabalho melhor do que aquela empresa maior. Mas aquilo
mais
tem
minucioso.
Tem uma marca.
Você vai arriscar,
estampada.
Né?
O cara não arrisca. É. Que é o emprego dele também.
Exato.
E a empresa, a Big Four ali, a empresa grande que investiu na marca, se preocupa em não
entregar trabalhos medíocres.
É, tem que manter.
A marca dele. Então, isso já é um selo de garantia.
Aquela frase que marca é vitrine hoje, não é tapume, né?
Não, e tem uma coisa legal também do B2B que o discurso precisa estar muito alinhado, né, com a cultura da empresa, com o que é vivenciado lá dentro, com o que você vende lá fora. Porque senão não é sustentável também. Você pode ter a maior budget de marketing. Se você não tiver, né, os processos alinhados, ter essa responsabilidade no atendimento ao cliente, ter a qualidade e a cultura, né, viva. Eu gosto muito também de pensar no propósito, né? Tem que vender o propósito e viver, né? Você tem que vender, mas tem que viver. É, não se sustenta, né? Uhum. O budget pode ser o que for, e aí o mundo está muito globalizado e digitalizado hoje em dia, aparece, surge e some empresa numa velocidade muito grande, né? Mas para ela se manter, o que ela vende precisa ser verdade, né?
Você precisou convencer alguém para migrar ou até mesmo começar para performance e migrar para o brand, para a construção de marca, ou já foi algo natural, viu, quando você entrou nessa última empresa?
Eu acho que foi o contrário, eu acho que as coisas começaram mais no marketing institucional, na construção de marca, uhum. E depois veio a performance.
Legal.
E aí a performance, por exemplo, na captação de lead, né, o arroz e feijão, só que...
E sua construção já estava sendo feita.
Já estava sendo feita. Só que a questão também, como você falou, os 3%. Se você achar que você vai converter, né, vai captar um lead, vai converter, já vai vender, na verdade o ouro está em todos aqueles outros que você não vendeu, mas você consegue trabalhar ele no funil, porque se naquele momento ele não comprou, ele tem uma chance de comprar, porque ele já se conectou com você, né?
Exato.
Então, se trabalhar isso legal numa régua de comunicação, surte muito efeito também, né?
Você consegue vender diferencial também, né? Nesse passo a passo, você consegue vender posicionamento.
Você tem que criar autoridade, né? Para criar a confiança que a gente falou, né? Para ele ir lá e assinar ali um contrato, alguma coisa assim. Você tem que criar a autoridade.
E teve alguma estratégia de misturar o branding com a performance? Ou você investir como se investiria para capitalização de leads direto para venda? Mas investir para a parte de divulgação da marca, teve alguma nesse sentido, uma mistura ali, misturando os melhores dos dois mundos?
Vamos ver se eu entendi a pergunta, misturando. Aí...
Eu sou confusa.
Por exemplo, no marketing de uma estratégia de assessoria de imprensa, por exemplo, né? Você divulga um artigo técnico, você está criando autoridade ali em cima daquele assunto. E já existiu, por exemplo, uma estratégia de comprar alguns espaços publicitários em algum veículo que eu também quero aparecer de maneira orgânica para eu criar esse relacionamento e eu ter um resultado melhor na minha divulgação de releases orgânicos também.
E no mundo digital, teve alguma aquisição, uma compra de divulgação para as matérias ou para a parte de branding?
Teve esse caso, por exemplo, comprar um espaço publicitário num portal, foi digital. Tipo, aconteceu em newsletter e também num banner no site, alguma coisa assim.
Eu sou tão antigo que eu já imaginei uma revista, velho.
Revista. Mas também. Tem também, né?
Tem uma curiosidade, assim, como acontece o planejamento de marketing nessas multinacionais? Então, o planejamento de marketing, existe um planejamento central?
Global,
orientado a objetivos?
Tem uma orientação ali da matriz, né? A questão de posicionamento, que deve ser seguido, junto com guide de marca, que é super importante, né?
Uhum.
Mas eu acho que o grande chave da questão é estar ali junto com o departamento de vendas e conseguir combinar as ações de marketing junto com o que vendas pode entregar, junto com o que uma fábrica pode produzir.
Uhum.
E junto com toda essa estratégia. É difícil, né? Você amarrar essas três pontas assim e todo mundo falar a mesma linguagem. Mas esse é o mundo ideal. Acontece todo tempo? Não.
Uhum. Tipo, a minha dúvida é assim. Planejamento lá de outubro 2024, outubro 23, planejamento marketing 24.
Tem.
O que vai acontecer em janeiro, fevereiro até dezembro?
Tem, por exemplo, se tem um lançamento de algum produto ou se tem algum evento que você já quer se antecipar na comunicação para se preparar para chegar naquele evento ou alguma editoria, né? Eu vou pegar um assunto e vou trabalhar ele o ano inteiro nesse formato.
Uhum.
Que eu quero educar o meu público neste assunto, então eu vou trabalhar com essas pílulas, né?
Uhum.
Para distribuir essa pílula. E eu gosto muito também de juntar, pegar as ferramentas e conseguir falar a mesma coisa numa linguagem diferente em todas as ferramentas. Daí você está pulverizando isso na cabeça do seu cliente ou potencial cliente ali toda hora e alguma hora ele vai ter que captar aquela mensagem. Vai ser num e-mail marketing, vai ser num portal que ele vai abrir, vai ver uma notícia sobre a empresa, vai ser na rede social, vai ser no TikTok. Em algum momento ele
vai
ter que consumir esse conteúdo.
Legal.
E você já aproveita também, né? Porque você já mergulha naquele conteúdo, principalmente quando é uma coisa mais técnica, que tem que fazer revisões técnicas, tal, saber se eu estou falando exatamente o que o produto, né,
entrega.
E aí você já aproveita aquele conteúdo de diversas maneiras, né?
Bacana. E assim, como que é feito o funil da a jornada de compra do cliente dentro de uma estrutura dessa? Você pega o objetivo de vendas e aí analisa quem que é a persona e a partir daí você traça lá reconhecimento do problema, tem todo aprendizado descoberto, conhecimento do problema.
Acho que depende muito também do produto, né? Hoje eu não tenho assim. São muitos segmentos que, na minha última experiência, que atende. Então é quase impossível você mapear tudo. Mas aí vai sentar ali com vendas, olha, eu tenho uma estratégia, eu preciso vender X desse produto esse ano. E aí, então, você faz esse mapeamento em cima dessa estratégia. Algumas coisas você vai conseguir ser pontual, sentar, conversar e fazer uma estratégia para aquilo. Outras, você não tem como amarrar todos
esses pontos, né?
Esses pontos,
é impossível, né?
Não, principalmente do produto que eu vim, sim. Mas aí tem que...
Volume, provavelmente,
Aí, assim, qual é a nossa prioridade? A prioridade é esse produto, tá? Então, o público é esse segmento, eles estão aqui, a solução que a gente entrega é essa, o evento que eles estão presentes é esse, e aí você tem
uma campanha
que às vezes vai durar o ano inteiro, ou às vezes vários anos,
legal.
Né?
Assim,
não, então, muda o objetivo de...
Uhum. Existe uma priorização,
tem que ter,
e a partir dessa priorização, um foco total ali nela.
Tem um foco total, mas também eu... Mesmo que, por exemplo, eu estou falando de um produto que não é uma tendência agora, eu preciso me posicionar para quando ele for, o mercado já saber que eu entrego, né?
Uhum.
Então, eu sempre tentei mesclar esses dois mundos. O mundo que vendas quer ver o resultado agora, que você vai fazer uma ação de performance e traçar ali um plano. Só que eu não posso deixar de lado alguma coisa que, nesse momento, eu não estou vendo oportunidade. Tá. Porque quando existe a oportunidade, não tem que começar a falar quando existe a oportunidade, né? Eu já preciso estar lá, já preciso ter um monte de link no Google falando sobre esse tema, artigo técnico, tudo.
Tipo o dollar today e o tomorrow, né?
É.
E existe também uma linha de comunicação institucional? Então, tipo... Você tem um cronograma institucional anual, um de
produto,
de produto foco e um de
produto
educação
geral.
Ali.
É.
Legal.
É, você definiu muito bem o institucional, o produto foco e o portfólio geral da empresa, né? Que você tem que dar uma passeada ali por todo o portfólio. E aí eu sempre, nos meus planejamentos, tento mesclar isso de uma maneira muito legal, porque se você fala só... As pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você faz lá um post de uma empresa, mesmo que seja uma coisa super técnica, mas você coloca pessoas, você conta uma história de um colaborador que trabalhou não sei quantos anos lá, alguma coisa assim, isso tem muito engajamento. Uhum. Porque daí você vai ter o colaborador que vai comentar, e a família, o colaborador, o funcionário que trabalhou há 20 anos lá e conheceu aquela pessoa, então isso dá um boom. E aí isso ajuda que o seu próximo conteúdo, que é uma coisa técnica que já é fria, o algoritmo ele ainda está funcionando, né? Então, eu sempre tento mesclar dessa maneira, porque se você fala só de produto, não entrega, né? É nítido, né? Assim, você vê os números, não entrega o que tem que entregar. E daí, se você fala também só de pessoa, só institucional, você também não está fazendo o papel de divulgar o portfólio da empresa, né?
Ninguém vai conhecer o seu produto.
Né? Vai conhecer as pessoas que trabalham ali.
Todo mundo trabalha lá, mas o produto não.
É, então,
mas o que vende lá onde você trabalha?
Você sabe que às vezes eu vejo algumas empresas assim que eu fico muito tempo procurando. O que essa empresa faz?
Uhum.
É uma coisa meio confusa.
Eu tenho essa impressão também, né? Aquele negócio de todo mundo quer salvar o mundo, né? O mundo não está sendo muito salvo, né?
Não.
Toda empresa é verde, é sustentável, tá? Você vai
E tem, tem um, né? Uma linha tênue aí que... Eu acho assim, é uma obrigatória... Uma obrigatoriedade hoje a empresa tem uma responsabilidade social e ambiental, que é uma questão, assim, acho que já de sobrevivência, mas não dá também para dizer como é que é aquele termo que fala quando é greenwash?
Greenwash,
é.
É só um...
Porque, de novo, né, a gente vai voltar no que nós falamos, tem que ser de verdade, né?
Uhum,
tem que ser aquilo que é praticado do muro para dentro, que tem que ser vendido.
Não vai convencer,
não.
Vai ficar bonito ali na foto, mas não vai durar muito tempo.
Não dura muito tempo.
Nada.
Vira um tiro no pé, né?
Vira.
A parte institucional, assim, tem algumas dúvidas. Que tipo de ações que geralmente uma empresa B2B, no caso das respectivas, né? Que era basicamente uma indústria.
Uhum.
Que tipo de ações vocês faziam, assim? Ou vocês fazem, né?
E que tipo de ação dava certo, né? Porque às vezes podia ter ações positivas que deram um resultado bacana e ou algumas que você não recomendaria. Fez e já...
Seja assim, mais num âmbito de responsabilidade social, ambiental?
De forma geral, assim,
institucional.
Institucional. Muito ampla a pergunta.
Desculpa, gente, eu não conto.
É mais fácil. Quando se fazia feira,
uhum.
Quais eram os KPIs das feiras?
Nossa, isso aí é um tema muito sensível, gente.
Mais profundo.
Nossa.
Ainda. Vou tentar simplificar.
Na verdade, assim, a feira é... Vamos ver que lá acontecendo um grande funil.
Uhum.
Você vai ter os visitantes. Dos visitantes, você vai ver desses leads, né? Quem realmente tem algum fit com o seu negócio, quem não, porque tem muita gente que
só
tá passeando.
Vai pegar a bolsinha.
Vai pegar a bolsinha. Dos que tem um fit, quem que você fez um primeiro contato, você teve um retorno? Aí você tá falando, você tá fazendo assim,
vai,
né? Assim,
funil.
Na verdade. A boca é muito grande, a pontinha dele é bem estreita.
Sai só um pinguinho.
Sai só um pinguinho. E destes contatos que você fez, quem respondeu, quem que gerou uma cotação, quem realmente teve interesse, quem comprou. É o funil básico.
Uhum.
Agora, aí tem uma coisa que eu... Assim, eu acho que é o calcanhar de Aquiles que fala. Eu sou péssima com ditados. Eu sempre gosto de falar ditado e eu sempre erro. Quantas ações que você faz no institucional, por exemplo, que você não consegue atribuir a venda, mas gera?
Uhum.
Você pode até medir. Ah, teve tantos X visitantes, né? Mas desses que entrou no seu funil, que você fez um contato, que fez uma cotação que não deu certo... E se daqui 2 anos, ele que se conectou com a sua marca, ele viu, lembrou, viu que o produto tem fit com a necessidade dele, ele voltou e comprou. Você nunca vai saber. Nunca saberás.
Nunca saberás,
né? E nessa carreira sua, em todas as empresas que você passou, teve alguma ação de institucional, né, dessa da caixinha institucional que você acredita que seja o seu case ali, que você acha que deu esse resultado em vendas, mesmo que não foi tangível ali na hora?
Feira, com certeza.
Feira.
Feira.
Olha o nosso vizinho, sempre aparece.
Esse cara está em obra faz uns 3 anos.
Agora vou sair um pouco do B2B, vou até me colocar numa posição de consumidora. Meu hobby é surfar. E é um esporte que agora, por causa das Olimpíadas, ele começou a ter mais visibilidade, mas até então não tinha, principalmente pro surf feminino. E aí quando eu via, né, que tem uma marca que apoia o surf e eu tenho a possibilidade de comprar esse produto, porque indiretamente eu tô apoiando uma coisa que eu gosto e acredito, eu compro. Ela nunca vai saber que eu tô comprando um produto para cabelo, porque essa marca é uma marca apoiadora de algum atleta.
Uhum.
Como que ela vai atribuir isso? Não vai.
É muito difícil.
Mas isso, né, me influenciou.
Eu tenho uma questão com um produto nacional. Então, tipo, se eu vejo que é brasileiro, geralmente eu compro.
Ah, muito bom.
Celular eu parei porque eu me ferrei muito. Mas outras coisas assim, tipo, tem muita gente, Starbucks, café colombiano, melhor. Putz, é grão arábica, tipo, o café brasileiro não perde em nada e muitas vezes é até superior, né? Então,
tipo, é o marketing, né, que fala.
Famoso marketing.
Acho que o brasileiro tem uma tendência a preferir o que vem de fora.
Nossa, total. É a síndrome do vira-lata, né?
É a síndrome do vira-lata. Então, e aí, tipo, eu passo um tempinho na Alemanha, e na Alemanha parece que os caras consomem tudo que é alemão. Tipo, banco, a Sparkasse, mercado, Lidl, tudo.
Mas você sabe que nesse meu histórico de empresas alemãs, né? Que é todo o histórico... É super notável que o europeu compra do europeu, o asiático compra no asiático.
Eles preferem, né?
Total.
E a gente compra de
uma
todo
prática
mundo,
de mercado.
Menos da gente.
Menos, né, da gente, é verdade.
É uma loucura. Mas eu acho que vem de Portugal isso também, essa síndrome de vira-lata.
Será?
Tenho plena convicção, porque Portugal é um reino fundado por um espanhol casado com uma francesa, e eles tomaram reinos... dos mouros. Então já, tipo, sim, em Portugal...
Vem história.
Mas acho que isso fica registrado ali no DNA dos países, da forma de consumo. Né?
Vamos lá, uma história mais simples também para tentar entender isso. O Brasil era uma colônia e tudo vinha de fora. E não tinha nada aqui dentro. Então tudo que era de fora era melhor. Por muito tempo. Acho que é essa explicação.
Eu acho que sim, é uma boa também. Talvez o nosso complexo seja maior do que o dos portugueses, né?
Pode ser, faz sentido.
Enfim, momento reflexão.
Mas é muito interessante, né? Isso, assim, escolher uma marca, porque essa marca apoia algo que eu acredito.
Alguma
coisa social, um esporte, exato. Gosta,
que você tem uma ligação pessoal.
Aí, ó, duas coisas que eu faço. Eu sempre compro essas marcas, principalmente, por exemplo, a Corona. Gente, ela tem um posicionamento de marca tão legal e tão fincado ali no surf, eu sempre vou dar prioridade, porque eu sei que 0,000 alguma coisa do meu dinheirinho ali vai voltar
pro
esporte que eu gosto. E... Ai, perdi a linha do raciocínio, desculpa, tava demorando tudo acontecendo.
Conexão emocional entre apoiar algo que você gosta e a marca...
E você nunca vai atribuir.
Nunca.
E daí eu sempre tento comprar essas marcas que eu sei que de alguma maneira vai retornar para alguma coisa que eu gosto ou que eu acredito. E quando eu recebo, por exemplo, um e-mail marketing de alguma coisa que eu gosto também, eu sempre faço questão de abrir, porque eu quero ajudar o meu colega que está lá fazendo aquela campanha a ter um número melhor.
Eu faço isso também.
A gente vive isso, né?
Um amigo, eu clico.
Exato.
Deu clique.
Vamos ajudar ele.
Às vezes eu me cadastro para ver como é que é o processo. Acho que isso é coisa de marketeiro.
Pode ser.
Será que as pessoas comuns, que não são marketeiras, elas consomem marcas desse jeito?
Talvez de uma maneira inconsciente. Acho que a gente tem consciência, né, desse comportamento de consumo nosso. Talvez não. Tenho certeza que sim, porque senão não funcionaria, né?
Uhum. Ninguém apoiava nada,
não ia ter patrocínio, não ia ter nada. Né?
Tem a questão do... Como que é o nome daquele documentário? O Dilema das Redes. Já assistiu?
É assustador.
Então, eu vi muita gente que assistiu, que era de marketing, e aí a pessoa via, meu, não sabia que aquilo tudo acontecia. Como não? Você trabalha com... Você
vive isso, você, né?
Vive isso, você faz o filtrinho lá para anunciar.
É, eu sempre vejo também no Black Mirror. Quanta coisa que está acontecendo já, que já é um... É, já estamos, né, vivenciando um Black Mirror.
É muito louco, né?
É muito louco.
Dá um pouco de receio, né?
Ah, mas agora daqui não tem mais volta.
Daqui para frente, só para trás. Legal.
Mais ou menos isso. A gente falou também de ações institucionais. Lembrei de apoio também à corrida. Foi uma ação que eu fiz em uma das empresas que eu passei, apoiar uma equipe de uma corrida. Tinha tudo a ver, super legal. Uhum. E o valor que isso trazia também interno para os colaboradores era muito legal. Porque eles têm aquele orgulho, né? Você fala, olha lá, eu trabalho lá. Passa na TV e fala, olha, é a minha empresa.
É, acho que é uma coisa que a gente já trabalhou bastante com endomarketing, essa parte de trabalhar com os colaboradores. E você falou do TikTok, muitas ações de endomarketing ali, de quando a gente está em empresa, principalmente essa área de recursos humanos ali, de recrutamento. E essa parte mesmo, que o colaborador, ele quer mostrar para os familiares onde que está a marca que ele trabalha. E não dá para, às vezes, abrir um celular e mostrar, olha, é o chip que está lá dentro, foi a minha empresa que faz. Agora, você poder mostrar no jogo de futebol, numa corrida, olha ali a marca que eu trabalho, isso faz todo sentido ali para quem trabalha e agrega muito valor ali, dá motivação.
Agrega, e de lembrança de marca também, né? Funciona super. Eu tenho um case nada a ver, assim, que eu vou compartilhar. É, vi numa mídia offline um anúncio de venda de aço. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu vi de novo aquele negócio de aço, assim, venda de aço. Não lembro o nome. Na verdade, não lembro o nome, vou falar. E se um dia eu precisar comprar aço, eu sei de quem eu vou comprar. Só porque eu vi aquele logo em algum lugar. Uhum. Olha que louco, né? Como que você ancora a sua percepção que alguma coisa... Que, ah, vai dar certo, é confiável. Porque eu vi, já me conectei, mas se eu optar por essa que eu já vi, sei lá, um outdoor em algum lugar... Ou alguma que eu vou pesquisar lá no Google e vou achar qualquer uma, né? A gente vai naquela que a gente já teve um contato antes.
Parece familiar, né?
É, parece familiar, isso mesmo.
E tem muita apropriação de marca, então, tipo, tem casos que a pessoa... existe uma marca que era a primeira no mercado, e aí uma marca vem atrás e copia a identidade visual, faz próximo.
Um slogan, alguma coisa assim.
E aí aquela empresa, a segunda, começa a gerar mais receita porque ela começa, tipo, a pessoa não assimilou muito bem o nome, mas ela assimila a identidade. Aconteceu com a Brahma e a Itaipava. Há muito tempo atrás, a Brahma era branca. A lata da Brahma era branca.
Nossa, não lembro disso.
Faz muito tempo.
Será que eu podia beber álcool já?
Eu acho que sou bem mais velho. Então, e aí a Itaipava entrou no mercado e ela entrou numa estratégia, tipo, agressiva. Quero ser a segunda, era agressiva. E tem até a história, assim, é meio longa, assim, mas tipo, os caras da Itaipava eram representantes, distribuidores Brahma. Então eles já tinham meio que o ponto de distribuição na mão. E aí eles fizeram uma Brahma 2. Então a lata era muito semelhante, tudo assim, igual. E tal, era tudo igual. E aí a Brahma começou a perder market share pro Itaipava. Aí ela foi e pintou a lata de vermelho.
Ah, foi aí que pintou de vermelho.
E aí é pra, tipo, se diferenciar. Aí eu lembro, até tinha o Milton Neves, sabe? No terceiro tempo da Band da Brahma, que ele falava. E aí ele pegava e falava, a Brahma é a da lata vermelha, e ele mostrava a lata, né? Então, tipo, essa apropriação de parecer familiar, mesmo quando a marca não é conhecida, isso também gerava bastante venda, né?
E quanta coisa do marketing funciona no inconsciente, né? Isso é muito louco.
É, a gente não conseguiu mapear, né?
É, e talvez nem vá, porque assim, a nossa mente é uma caixinha de surpresa, né? É. Ou vai, não sei, né? Tá tudo tão...
É, tem
tão avançado,
o neuromarketing agora, né? Que eles... agora já faz tempo também... Que inclusive foi um cara, acho que os caras em Portugal que escreveram o primeiro livro sobre, fizeram acho que pós ou MBA, não sei, que eles começaram a fazer alguns testes para questionar algumas coisas que já eram sedimentadas ali na cabeça dos marqueteiros de plantão. Tinha alguma coisa sobre aquele roteiro de que é você vê imagem, título, linha fina e texto. E aí a imagem de um lado, eles fizeram um case lá com o outdoor do McDonald's. Então eles inverteram o lado da imagem, porque eles perceberam que primeiro o cara lia o título, depois ele via a imagem, né? Só eles mudando a imagem de lugar, e eles conseguiam passar a mensagem. Então, eles conseguiram fazer isso colocando eletrodo na cabeça do cara. Aí eles mostravam a imagem e apagavam. Na hora que mostrava a imagem e apagava, acendia alguma área do cérebro do cara. Ou era da percepção de imagem, ou era a percepção de um conceito, era alguma coisa assim.
Então, doido.
Começaram a mapear o cérebro para tentar entender como que as pessoas compram mais. Tem um case também de neuromarketing, que eles descobriram que quando a pessoa está comprando um imóvel num stand, que ela vai lá visitar o imóvel decorado, quanto mais vedado o banheiro é, mais disposto a comprar a pessoa fica.
Como assim vedado?
Tipo, o
cara sem janela?
Entra no banheiro e fecha a porta. Quando ele fechar a porta, ele não pode escutar barulho.
Ah, ele tem que ver com um ambiente seguro. Gente, que loucura essa.
Então fizeram essa conexão, aí fizeram uma aplicação, eu não lembro se era uma empresa de imobiliário, assim, lá no Peru, usou isso na campanha, e acho que foi daí que veio o case. Os caras começaram a fazer só, tipo, você entrava lá, era um silêncio. E aí começaram a aumentar a venda. Então tem algumas conexões que a gente nem imagina que existe, né?
Que loucura.
As correlações aí. Estranhas, mas que são reais por teste, né? Senão você nunca faria.
Eu vou pesquisar no TikTok pra ver se ele me entrega um pouco mais desse conteúdo.
Tem a correlação, né? Tem um negócio de correlação que fala da... toda vez que o... Como que era o nome do ator lá? Do Senhor das Armas, né? Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Tinha um estudo de dados dizendo que correlação não era um negócio exato, que você não podia levar em consideração aquele fato isolado. Então tinha um estudo de correlação que toda vez que o Nicolas Cage lançava um filme, morria mais gente afogada nos Estados Unidos, né?
Ah, sim, entendi.
Tipo, não tinha nada a ver, mas existia correlação. Então, correlação também, o número por si só, não é um... Não diz muita coisa, né? Então, acho que é por aí.
Esse mundo de marketing, ele é vasto, né?
É vasto. Outra coisa que eu acho estranho também, estranho e assim, você consegue contar várias histórias selecionando os dados certos. Então...
Com certeza.
Existe a narrativa de dados.
Com certeza.
Então, acho que muitas vezes, quem tem uma melhor argumentação acaba vencendo determinados debates.
Essa eu não tenho dúvida.
Mas o final da campanha é o que disse se o cara estava certo ou estava errado, né?
Eu tenho um histórico que eu trabalhei sozinha em área de marketing, mas sempre com colaboração de todo mundo, né? Agradeço a todos que contribuíram. Mas aí o argumento era só meu, né? Não tinha muito essa espaço. Nossa, isso aí faz muita falta, tem um tema. O pensamento criativo, ele precisa do flow de ideia. E eu que sempre trabalhei muito sozinha, quem que era o meu par ali para ter um flow de ideia? O tanto de gente que já trabalhou em marketing comigo diretamente, vocês não têm noção. Então, você faz uma pergunta e você mesmo responde a pergunta, mas você precisava falar assim, essa frase tá legal, esse texto tá legal, essa imagem tá interessante. E aí, né, enfim, já trabalhei com muitas pessoas de marketing, sem a pessoa trabalhar de marketing, muitos colegas assim que me ajudaram horrores.
E nem sabem, às vezes.
Nem sabem, não, mas já me ajudaram. Mas às vezes tem alguém para compartilhar, né? Porque, assim, você precisa, às vezes, ler alguma coisa em voz alta e você vai ter a resposta tanto da pessoa responder, porque você já sabe a resposta. Mas você precisa daquele espaço para compartilhar alguma coisa, né?
Acho que todo amigo ou namorado de alguém que é de marketing é uma cobaia, né?
Ah, com certeza.
Você lança a ideia, você fala, vamos lançar a ideia.
Será que isso vai dar certo?
Espera.
Não, uma frase que eu sempre falava assim, para os meus colegas que estavam em volta de mim, departamento de vendas, enfim, já fiquei alocada em vários departamentos. Estou viajando. Uhum. Estou viajando. Assim, olha, eu acho que você está. Dessa vez você está.
Acontece bastante.
Acontece, né? Ah, o criativo, ele precisa acontecer assim, né? De algumas viagens saem algumas ideias boas.
Acho que sem viagem não tem criação.
Não tem.
É verdade.
Você tinha comentado em off que você teve um momento ali de descoberta que recente que você queria contar para o pessoal aí?
Ah, eu vou quebrar totalmente o protocolo, assim, saindo...
Fique à vontade.
Mundo corporativo, né? Acho que independente do departamento, ele é o mesmo para todo mundo. Os desafios são comuns em algumas áreas, mas, enfim, os desafios, eles existem, né? Eu acho que uma primeira mensagem, assim, que eu queria muito deixar. A entrega, ela sempre precisa ser feita no seu melhor, assim, é uma consciência sua com você. Você não está fazendo para a marca, você não está fazendo para o chefe, você não está fazendo para ninguém. Você precisa fazer o melhor na sua entrega, porque eu acredito muito na lei do retorno e é assim que as coisas vão se ajeitar,
e
né?
É uma dificuldade hoje que a gente vê no jovem que está entrando no mercado de trabalho. Ele, sei lá, ele espera muito receber alguma coisa em troca, ele não faz por ele mesmo.
Não, a gente tem que fazer pela gente. Assim, a gente tem que fazer pela gente, a gente tem que reconhecer quando a gente acerta e falar, que legal, eu acertei.
Uhum.
Porque se a pessoa ela não tem essa prática, né, de conseguir reconhecer os erros e o acerto e se parabenizar, se ficar contente com alguma coisa, o mundo inteiro pode falar que você acertou. Você não vai se sentir digno daquele elogio.
Uhum.
Então, assim, isso é muito importante. É algo, assim, todos os dias são dias diferentes, tem altos e baixos, mas é algo que desde minha carreira inteira eu sempre tentei. Assim, eu preciso fazer o meu melhor hoje, com as ferramentas e, né, com a maturidade que eu tenho hoje, mas sempre tentar fazer o melhor. E aí, recentemente, eu, bem próximo de quando você me convidou para vir no podcast, eu tive um sonho. E esse sonho casou com o momento que eu tô de transição de empresa, né?
Uhum.
E aí, nesse sonho, basicamente, a mensagem era que eu ia ter uma possibilidade de falar isso que eu vou falar para as pessoas, que é, você tá num momento, principalmente um momento relacionado, isso em tudo, mas relacionado ao profissional, né? Que você precisa abrir uma porta, fechar uma porta... sei lá, se reinventar, mudar alguma coisa, se agarra em algo espiritual ali, seja independente da religião, né?
Uhum.
E acreditar, porque se você juntar isso que eu acabei de falar, que você sempre faz o seu melhor, independente do cenário, e acreditar, com certeza a carreira ela vai deslanchar, as portas vão se abrir e as coisas vão prosperar, né? Acho que esse é o objetivo, principalmente dentro do mundo corporativo. A gente sempre quer crescer, né? Quer alavancar. E se não tiver essas duas coisas, né? Se você não fizer essas suas entregas de uma maneira profissional e com responsabilidade para você, não pensando no próximo. E se você não tiver uma fé em alguma coisa ali, realmente as portas nunca vão se abrir, né?
Pô, que legal. Quase com uma lição de vida aí, né?
Bela motivação.
Desculpa, eu super fugi do protocolo, mas eu comentei com ele que assim, que casou tanto, assim, que foi um sonho. Porque se eu falasse desse sonho, assim, daí a gente ia fugir do tema.
Detalhe do sonho.
A Bits tá louca. Olha essa louca que a Bits convidou. Mas casou muito, assim, tudo que aconteceu, todas as oportunidades, eu cheguei e falei pra ele, nossa, tem uma mensagem que tá no meu coração, cara. Eu preciso passar. E se tiver uma pessoa que estiver assistindo e se tocar, né? Falar, cara, isso pode ser pra mim, eu vou estar. Super contente.
Aproveitando esse gancho da motivação, o que mais você diria para quem quer começar nesse mercado de trabalho do marketing, que quer entrar numa multinacional, está começando a estudar agora, pessoa jovem, tem alguma dica que você daria, que encurtaria até a sua carreira mesmo ali?
Acho que o lema o seu lema, né? Faça o melhor e tenha fé.
Faça o melhor e tenha fé, com certeza, porque o resto tudo vai se ajeitar. Mas, assim, paciência, porque quando você está no mundo corporativo, existe muitas regras não ditas, né? As coisas têm seu tempo, têm sua maturidade. Eu acho que o reconhecimento, primeiro você faz, depois você é reconhecido.
Uhum.
Ninguém vai chegar e vai falar para você, olha, age como uma gerente...
Que você vai se tornar.
Na verdade, é o contrário, né? Ó, você é uma gerente agora, comece a agir como uma gerente. Não, primeiro você tem que agir. Você vai conquistar essa confiança. Todo mundo, assim, a confiança é muito importante, né? E aí o reconhecimento vem.
Uhum.
Óbvio que ninguém vai ficar trabalhando 15 anos ali e, né? Assim,
esperando chegar a sua hora.
Esperando chegar a sua hora. Tem os movimentos que são necessários serem feitos, né? Mas eu acho que essa paciência, acho que o jovem hoje em dia, ele não tem tanta essa paciência, né? De esperar as coisas acontecerem.
Uhum.
E eu acho que fazer essa entrega aí, o melhor que a gente pode, tem que estar em paz, né? Eu acho assim, que você acorda todo dia, vai pro presencial, mesmo que seja um home office, você faz o log-off, você tem que ter dado o seu melhor até o log-off, porque você já tava lá, cara. O trabalho de fazer mal feito é o mesmo de fazer bem feito, né?
É igual ir na academia e treinar mais ou menos, né?
Ah, e daí eu já não posso falar, porque eu já não vou, e quando eu vou...
Treina mais ou menos.
Nossa,
eu
mais
ia
ou menos.
Falar da consciência, né? Não, você fazer um trabalho bem feito para você dormir com a consciência tranquila. Mas tem gente que dorme com a consciência tranquila, mesmo fazendo mal feito. Então não dá muito.
Mas aí é o que a gente falou, né? Daí vai estar muita fé e pouco trabalho, ou muito trabalho e pouca fé.
Não vai bater. Não vai fechar a conta.
A conta não vai fechar, isso mesmo.
Mas é por isso que você faz sucesso, né? Gente que faz sucesso é quem se preocupa com a entrega. É a pessoa que vai lá e fala, putz, eu vou fazer o melhor.
Ou vou refazer. E é muito importante também quando você não faz o melhor.
E consegue.
O que eu vou fazer para fazer melhor, né? Assim, ninguém acerta o tempo todo. Nossa, eu já errei muito na vida também. Vou continuar errando, né? Até morrer, vamos errar.
O importante é fazer tentando acertar. Né?
Fazer tentando acertar. E quando você não acertar, você tem a humildade de voltar, revisitar o processo, o porquê que isso não foi legal e aprender, né? Importantíssimo.
Legal, gente. Bom, agradecer a sua presença aí no nosso podcast. Se quiser deixar as redes sociais, seus contatos, LinkedIn, o qual você achar interessante aí para a galera que nos assiste.
Claro.
E quer achar.
Meu LinkedIn é Letícia Navac, Navac, Semudo. Terei, e se alguém puder, que assistiu o podcast, né, me adicionar e falar que me viu aqui no podcast, eu vou ficar super feliz.
Legal.
Se conectem comigo. E assim, eu falei que eu adoro falar essas frases prontas e eu sempre erro. Caso de ferreiro, espeto de pau, tá certo,
tá
né?
Certo.
Tá certo.
Essa tá certo.
Eu gostaria muito de ser mais ativa no LinkedIn, por exemplo.
Uhum.
Mas como eu falei, caso de ferreiro, espeto de pau, eu sou super low profile.
Não sobra tempo.
Assim, o tempo que sobra, acho que eu tô no TikTok.
Vendo receita no TikTok.
E o seu TikTok é movimentado?
Não. O que aconteceu no meu TikTok? Eu já postei alguns vídeos de surf. Eu já fiz algumas viagens que eu me arrependo muito de não ter feito vlog da viagem. Assim, porque sempre quando eu quero viajar, eu fico pesquisando no YouTube e fico... assim, às vezes você chega lá, você até enjoou do lugar, né? De tanto que eu vi o lugar antes de ir. E aí eu postei alguns vídeos de surf já. E aí aconteceu uma coisa legal, que um perfil... X de Barcelona, vi um vídeo e perguntou se podia repostar no Instagram, e era um perfil com muitos seguidores, assim.
Legal.
Foi a única coisa que aconteceu. Mas os vídeos que os estagiários me ajudaram na empresa anterior que eu trabalhei e sobre peças de engenharia fez muito mais sucesso do que meus vídeos surfando.
E tu faz quanto tempo você surfa?
Desde 2016.
E como que você começou? Você morava na praia? Ou
não?
Não,
sempre morei em Jundiaí. E aí eu fui com um grupo de amigo pra praia, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Sabe quando você sai do relacionamento, você fica meio perdido? Assim, quem são meus amigos? Onde eu vou? O que eu gosto? O que busca eu ouço?
Vou fazer o quê? Surfar.
Não, daí eu peguei uma prancha de um amigo, uma prancha super grande, fiquei em pé.
Tem gente que come chocolate, né?
Eu fui surfar. Na verdade, eu fiquei em pé e eu achei que aquilo era surfar. E eu lembro que tinha uma pessoa na praia que fez assim, eu fiz uhul, falei, cara, quem que é o Medina perto de mim? Nasci pra isso. E eu achava que aquilo já era surfar. Daí eu me empolguei, conectei com alguns amigos que eu sabia que já surfava, comprei prancha, fui. Gente, é um processo tão árduo. Que quando você acha que você sabe alguma coisa, você vê que você não sabe nada.
Nada.
E aí é um mosquitinho que te pica, assim, uma coisa que eu não sei te explicar. Sou super viciada. Assim, mudei totalmente meu estilo de vida por causa disso, porque não dá pra você ter um estilo de vida, por exemplo, de balada e surf. Você tem que ter, né, um condicionamento físico razoável ali pra você conseguir horas e horas no mar. E o legal foi quando eu conheci meu marido e ele também já surfava, e aí foi, juntou duas paixões, né?
A sua prancha deu nas costas dele, foi assim que vocês conheceram.
Deu uma quilhada no coração dele, tô brincando.
legal.
Obrigado pela participação mesmo, de coração. Saúde, sucesso, tudo.
Obrigada, gente, pelo convite. Foi super legal para mim essa experiência de estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter compartilhado algo que agregue aí, né, o conteúdo de vocês.
Com certeza. Foi certeza. Muito produtivo. E os recadinhos aí, Adriana? Redes sociais, seguir?
Sigam as redes sociais da Bits. Então, você vai encontrar com o Bits Digital. No YouTube, principalmente, Bits Podcast. As minhas redes sociais estão como Adriano Klump, KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. E as suas?
A minha, no caso, é João Schmidt no LinkedIn, a mais importante aí. E você esqueceu de falar bits.com.br na internet.
É isso aí. Valeu, galera.
Tchau,
até
gente.
A próxima.
Obrigado.
Obrigado, gente.